Continuando sobre as leis de Pessach, vamos começar a falar sobre as leis e costumes da noite do Seder. Primeiro, é muito importante lembrar que Seder em hebraico significa ordem. E isso já nos deixa bem claro como que esta noite precisa ser muito bem organizada. Quer dizer, tudo tem o seu momento correto, a forma correta de ser feito. Então, primeiro, tudo que dá para se preparar na véspera, nós preparamos já na véspera. Só que, do primeiro para o segundo dia, não se pode preparar absolutamente nada. Este ano ainda tem mais um detalhe importante, que assim que termina o primeiro dia, começa e anoitece, está começando a segunda noite do Seder, segunda noite de Seder, antes de começar qualquer preparativo, precisa se fazer na reza o Vatodieno, que é a Havdalah, e para as mulheres que não rezam a reza de Arvit, devem falar Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lekodesh, aquele que discerne e separa entre o que é sagrado e o que é sagrado. Bom, na véspera de Pessach temos bastante detalhes para preparar e vamos, se Deus quiser, abordar um pouco desses detalhes. Primeira coisa, a mesa precisa estar posta com uma toalha digna e da mesma forma que Shabbat e Yom Tov, logicamente que nesta noite nós temos que colocar um copo perante cada pessoa, um cálice perante cada uma das pessoas presentes, porque, diferentemente de Shabbat, você ouve apenas o Kiddush e bebe um golinho, aqui nós temos a mitzvah dos quatro copos e precisamos então beber destes copos. O ideal é que a mesa do Seder seja preparada pela família, uma vez que é uma mitzvah. Também se costuma colocar um cálice no centro, que é o cálice de Eliyahu HaNavi. Se enfeita a mesa com bastante adornos, e todas as pratarias e tudo que for bonito se coloca na mesa para enfeitar. Por que isso? Porque na noite do Seder, nós somos como pessoas importantes, pessoas que saíram de Mitzrayim, pessoas livres, e por isso nós enfeitamos bem enfeitadinha a mesa. Colocamos a Keará, que é o prato que leva sobre ele todos os itens principais e básicos da noite, não somente aqueles que vão ser comidos, também aqueles que são indicativos da noite, mas todos os itens são importantes. E existe uma ordem específica para arrumar a Keará. Existem algumas formas de como se arrumar. E a forma mais comum entre as pessoas arrumar é conforme a Kabbalah, conforme a Arisa, que se coloca os itens sobre a Keará como se fossem dois segol. Três pontinhos, dois e um no centro mais para baixo, como se fosse um triângulo de ponta cabeça. Dois triângulos de ponta cabeça. No lado direito, superior, nós colocamos o Zeroa, que representa e nos lembra o Korban Pesach, a oferenda de Pesach, que infelizmente não tínhamos, esperamos que esse ano sim tenhamos. Do lado esquerdo, superior, nós colocamos o ovo, que lembra o Korban Hagigah. Oferenda de Hagigah. No centro, nós colocamos Maror. Do lado direito, um pouco mais para baixo, nós colocamos o Haroset. Do lado esquerdo, um pouco mais para baixo, nós colocamos Karpaz, que são as hortaliças que vão ser comidas no começo do Seder. E no centro, bem embaixo, nós colocamos o Hazeret, que é também Maror. Existem motivos cabalísticos porque justamente essa ordem, e também as outras ordens têm também os seus motivos. Embaixo desse prato, nós temos as matzot. Então, tem que tomar cuidado para não quebrar a matzá, logicamente. Nós temos as matzot embaixo. Quantas matzot? São 3 matzot. Existem vários motivos por que 3 matzot. Mas, basicamente, são 3 matzot por um motivo muito simples. Todo Shabbat e Yom Tov, nós precisamos fazer hamotzi sobre 2 pães. Só que na noite do Seder existe o conceito de Lechem Oni, pão da pobreza. E o pão do pobre, ele não tem pão inteiro. Então nós queremos ter aqui um pão que representa o pão pobre, um pão quebrado, por isso nós vamos quebrar uma das matzot. Mas aí não vai sobrar 2 pães inteiros, então tem 2 pães inteiros e um pão quebrado. Por isso no começo do Seder nós temos 3 matzot para colocar. Elas devem estar a princípio inteiras. Se você não encontra matzot suficientes inteiras, então a do meio pode ser um pouco já quebrada, já que de qualquer jeito vai ser quebrada depois. Matzá que está rachada, se ela está rachada, mas se ele pega ela, ela não cai um pedaço, então não é considerada quebrada, ela está ainda considerada inteira. Também um detalhe importante é que, normalmente, nós temos as matzot, que são chamadas matzá kasher lepesach, simples. Nós temos a matzá kasher lepesach, que é chamada shemura. Matzá shemura é aquela que se toma cuidado com os grãos desde a colheita, para não entrar em contato com umidade. E estas são as indicadas para serem usadas na noite do seder. Graças ao bom Deus, hoje em dia, isso é muito fácil de se conseguir. Não é um preço tão caro assim. Então, pelo menos para cumprir a mitzvah no seder, temos que buscar pelas matzah shemurah. Pode ser de mão, pode ser de máquina. Mas existe matzah shemurah de ambos tipos. Nos outros dias de Pesach, é uma outra história. Pode-se usar matzah que não é shemurah. Logicamente, tem que ser kasher lePesach. E tem aqueles que mesmo assim buscam, mesmo em todos os demais dias de Pesach, comer matzah shemurah, mas já não é uma obrigação. Na noite do Seder é uma obrigação a princípio, não sei que a pessoa não tem. Depois nós temos o maror. O maror, nós temos que pegar folhas de alface e estas folhas devem ser muito bem lavadas na véspera de Pesach e depois é bom secar também para que não murche na geladeira. Mas precisa se lavar muito bem para que não haja bichos. Então precisa lavar muito bem com água, detergente e é bom até fazer uma água com bastante detergente e passar a folha bem dentro da água, assim, com força. E depois precisa se olhar ela contra a luz, folha por folha, e olhar bem para ter certeza que não tem nenhum bicho. O bicho, nós estamos falando aqui, é bichinho do tamanho de um ponto final. É um pontinho. E precisa se tirar, se tiver bichos, onde tiver bichos, para não comer bichos, que é uma proibição muito grave da Torá. Os Ashkenazim costumam, além disso, também pegar chren, quer dizer, não aquele com beterraba, nós estamos falando, e sim o chren puro. Raiz forte, ralada, pura. Esse é um costume Ashkenazi de pegar também, além da alface. Também, tudo isso deve ser preparado antes de Yom Tov, principalmente esse ano que coincide com o Shabbat, que dificulta bastante algumas das tarefas, não dá para fazer, porque é Shabbat. Então, por isso, por exemplo, ralar, precisa ser ralado antes de Shabbat. Temos o zroa, que é um pedacinho de carne, ou, tem aqueles que pegam um pedacinho de frango, ou um osso quase sem frango, para representar e lembrar o Corban Pesach. Ele não é o Corban Pesach, logicamente. E ele nós grelhamos ou churrasqueamos diretamente no fogo e usamos eles nas noites do Seder. E não se come ele na noite do Seder, só vai se comer este Zroa depois do segundo Seder de dia. Porque à noite não se come nenhum tipo de carne grelhada. A gente vai falar, se Deus quiser, sobre isso mais pra frente. Ovo. Nós pegamos um ovo, se cozinha o ovo, ovo duro. E este ovo lembra a oferenda de Chagigá, que era trazida na véspera de Pesach. Por quê? Quer dizer, junto com o Corban Pesach tinha as duas coisas, tinha duas oferendas. Por que que o ovo para representar esse Corban? Então, basicamente, porque o ovo é um alimento de enlutado, e vem nos lembrar que nós não temos o templo sagrado. Também em aramaico, Be'a é ovo, que lembra a palavra Ba'e, pedir, rogar. Nós estamos rogando e pedindo para Deus para poder termos os corbanotas, oferendas, muito em breve, e não apenas lembranças. Carpaz. Como carpaz, nós pegamos qualquer hortaliça cuja brachá é boré peri ha'adamá. Existem vários costumes. Tem aqueles que costumam pegar salsinha, tem aqueles que pegam salsão, tem aqueles que pegam batata, tem aqueles que usam rabanete, tem aqueles que usam cebolinha. Tem vários costumes. Cada um segue o costume da sua família. Mas que seja uma dessas hortaliças cuja brachá é boré peri ha'adamá. Depois, temos o haroset. O haroset é uma massa, uma pasta de frutas, que nos lembra a argamassa usada pelos nossos antepassados durante a escravidão no Egito. E, basicamente, se usa nessa receita frutas que o povo de Israel foi comparado a elas. Então tem gente que coloca algumas outras coisas, figo, nozes, romã, amêndoa, e vários costumes aí de vários acréscimos, mas basicamente se faz o haroset com maçã, descasca-se, rala a maçã, também véspera de Shabbat, véspera de Yom Tov, rala, mistura com nozes moídas, um pouco de açúcar, um pouquinho de canela e vinho tinto. O que mais nós precisamos preparar também? Água com sal. Temos que preparar água com sal para mergulhar o carpaz. E essa água com sal também deve ser preparada de véspera. Não se costuma, segundo esse costume que nós falamos antes do Ariza, não se coloca em cima da queará a água com sal. Ela fica do lado da queará. E um outro detalhe também importante de se lembrar é abrir as caixas de matzot na véspera de Pesach. Abrir todos os tipos de vinhos, deslacrar os vinhos e garrafas de suco de uva e etc., tetrapaques, tudo isso deixar tudo deslacrado de véspera. Isso é um básico para a noite do Seder. Logicamente que acendemos as velas na véspera, no caso esse ano, véspera de Shabbat, véspera de Yom Tov, fazemos a brachá de Shehecheyanu, ou melhor, vamos começar pela primeira, se faz a brachá de Likner Shel Shabbat Veshel Yom Tov, porque tem as duas coisas, Shehecheyanu, e na segunda noite tem a brachá só de acender as velas de Yom Tov e Shehecheyanu, e logicamente, a segunda noite precisa esperar anoitecer para poder acender as velas, porque é Shabbat de dia. Você espera anoitecer e aí acende as velas. Então, por isso, na véspera de Yom Tov, deve-se deixar uma vela 48 horas acesa para poder ter fogo para passar. Porque na noite de Yom Tov só pode passar fogo e não acender um fogo novo. Até que eles costumam usar kitl, aquela roupa branca, na noite do Seder, pelo menos o condutor, assim. Tem aqueles que costumam, não são todos. Aqueles que costumam usam em lembrança as roupas do Kohen Gadol, que vestia Yom Kippur dessa forma, e é para lembrar o serviço dos Kohanim no Templo Sagrado. é ideal, bom, maravilhoso. A pessoa consegue tirar uma pestana, dormir um pouquinho na véspera de Pesach, para que tenha forças plenas na noite do Seder. Principalmente as crianças. Colocá-las para dormir, para que elas possam aproveitar a noite do Seder da melhor forma e o mais longe possível. Afinal de contas, eles são o tesouro nosso para essa noite, para eles é que tem que absorver mais ainda do que nós. Nós também, não é que estamos de fora, mas principalmente as crianças. Se costuma também na noite do Seder abençoar os filhos, assim como muitos costumam o Shabbat Yom Tov de qualquer forma, mas na noite do Seder existe algo mais forte, porque foi nesta noite que Yaakov Avinu recebeu as bênçãos do seu pai Yitzhak. Então é um momento que as fontes das bênçãos nos céus estão abertas. Basicamente isso sobre os preparativos do Seder. E eu volto a lembrar que existe um livro, graças ao bom Deus, que nós editamos uns anos atrás, na Felá Leor Gadol, junto com a Haggadah de Pesach. Tem bastante detalhes, eu estou só trazendo as leis básicas, mas no livro tem motivos para cada coisa, às vezes 3, 4, 5, 6, 7 motivos para uma mesma coisa, explicações e o que fazer caso esqueci isso, esqueci aquilo, ou como fazer isso ou aquilo. Tem bastante detalhes, então quem tem o livro, aproveita para estudar agora antes de Pesach. Estamos ainda distantes de Pesach, dá tempo. Aproveite para estudar e se aprofundar, para lembrar dos detalhes, saber onde encontrar as coisas, se precisar procurar na noite do Seder. E quem não tem o livro também pode me avisar, providenciarei, se Deus quiser, para cada um.